todos aí em casa, tudo fixe, tão fresquinhos. Ainda bem, Super Papo Seco, episódio 109. 30 de janeiro de 2020. Eu sou o Luís Henrique, estou com o Filipe Pina.
Uhul, 2020!
Com o Diogo.
2020!
E com o Rui.
20. Só 30 20. De 20, não sei.
30 de 20. 30-20-20. Ok. Estão fixes?
Estamos feixes.
Estão feixes.
Estamos bem, obrigado. E tu, estás bom?
Eu estou bem fixe, man.
E tu, Diogo, estás bom?
Eu estou tudo bom.
Então e tu, Rui, está tudo bom?
Já estive melhor. Não, mas estou bem. Não, não. Está tudo.
Fizeram uma coisa especial esta semana, não é por isso?
Sim.
Sim.
Eu, por acaso... Viver, existo. Vi a vida.
Esta
vi
semana,
a vida.
Se é quinta-feira, sim, já fiz cenas especiais esta semana.
Então, o que é que fizeste?
Amanhã, portanto, estamos a gravar terça.
Ontem, quarta. Sim.
Foram os prémios PlayStation, PlayStation Gala.
Pois é, e ganhou aquele, não é?
E ganhou aquele, sim. Que eu ainda não sei. Okay. E aquele que ganhou, que eu ainda não sei, vai ser o nosso próximo convidado.
É fantástico, de certeza. É, não é? Vai estar cá no próximo episódio?
Vai ser, no fundo.
Ia sendo, mas no fundo.
É que vocês conseguem garantir que essa pessoa está aqui?
Não.
Exato.
Okay. Então, não, portanto, conseguimos. Nós vamos ter um convidado decididamente. Não sabemos é qual é isso?
Se o primeiro classificado disser que não, convidamos o segundo classificado. Quer dizer...
E nem sabemos se ele aceitou ouvir, mas ele vem na mesma.
Mas nesta altura já ganhou, portanto, parabéns a essa pessoa.
Ele vai estar tão contente. O truque é convidá-lo no momento que ele acaba de ganhar, que ele está com a euforia toda e vai dizer que sim a tudo.
Exato.
E está feito.
Eu quero falar.
Pronto. Claro. Aceito.
Então vocês ontem vão querer lá estar presentes.
Sim. É isso? Sim, completamente. Boa, estiveste bem.
Onde é que vai acontecer isto?
Vai acontecer num sítio que ainda não sei. Onde é que aconteceu? É o mesmo sítio do ano passado.
Não era ao pé da Sé ou assim?
É isso, é para esses lados.
Mas é o pé da Sé, é o pé do Chapitou.
Mas outra vez foi aí?
Foi.
Foi? Já no
momento. Semana passada. Eles dão um prémio todas as semanas.
Ah,
os prémios para vocês ficaram um bocadinho mais banais.
Temos convidados todas as semanas.
Para quem não sabe, posso dizer se calhar o que são os prémios para vocês, não?
Sim.
Boa. Sim, claro. Acho que já provavelmente já sabem as pessoas.
Sim, mas os novos, não, mas todos não, os novos ouvintes que nós temos agora.
Aqueles não custa dizer. São os prémios anuais que os gajos fofos da Sony dão à malta por fazer jogos para o PlayStation. Há um prémio que é de 10 mil euros para quem ganhar. Uhum. Mais 50 mil euros em marketing, qualquer coisa assim.
50 capas, sim,
E depois há o prémio de imprensa, o prémio melhor gráficos, prémio coisas.
Um ano de escritório em Lisboa.
Um ano de escritório em Lisboa, exatamente. Com a renda a subir, isso é cada vez mais
isso
fixe.
Isso é cada vez mais valioso.
Eu acho que ganhava esse prémio e depois arrendava esse espaço.
Não, eu ganhava esse prémio e mudava-me para lá. Durante um ano não tinha que pagar a renda.
Eu acho que é um espaço com outras empresas também, não tenho a certeza.
Vão ter que aturar as minhas meias mal cheirosas, azar. É a vida.
Nice.
Eu fui no ano passado, não sei se vou conseguir ir ontem a esse evento.
Okay. Então e a tua semana especial? Vai ser especial? Foi, ia sendo...
Está a ser relativamente normal. Vai haver a Global Game Jam este fim de semana.
Yeah.
Vocês vão estar presentes? Alguns?
Não.
Ok.
Eu vou estar presente de uma forma muito especial. Eu tenho um mega plug este episódio para fazer. Posso fazer agora?
Dá-lhe no plug.
Então, o jogo Dreams, da Media Molecule, vai ser lançado no dia 14 de Fevereiro e para celebrar o lançamento a Sony vai fazer uma Game Jam, Dreams Game Jam Portugal, exclusivo só para Portugal. No decorrer, essa Dreams Game Jam vai
exclusivo
ser...
Exclusivo só para Portugal?
Sim.
Isso parece uma ideia tão boa, porque é que não...
Porque é minha.
Bam! Só há um pina e é português.
Só há um pina.
Fiz o convite e chateei e aborreci a cabeça deles durante mais de um ano para fazermos uma Game Jam. Eles disseram que sim e quando chegou a hora da verdade, eles disseram bora lá pina e eu bora lá.
Ok.
Então temos uma Dreams Game Jam no dia 8 e 9. Começa, na realidade começa no dia 7.
Dia 8 e 9 são que dias
de fevereiro? É um fim de semana.
8 e 9 de fevereiro?
8 e 9 de fevereiro, que é um fim de semana.
Eu gostava de participar.
Toda a gente que tenha o Early Access pode participar. Com o pequeno pormenor, mas é uma coisa fora do nosso controle, é que o Early Access já não está na loja.
Certo, pois é.
Por isso só quem já comprou é que pode participar. Temos o comunicado de imprensa, na realidade ainda não foi lançado, por isso vai ser lançado só sexta-feira. Temos prémios para oferecer e quem e os nomeados, pois os vencedores vão ser lá anunciados no evento, mas os nomeados vão ser convidados para estarem presentes no evento e mostrar as suas criações que vamos ter cá à malta da Media Molecule.
Ah, fixe.
Yeah.
Boa.
Para terminar este mega hiper plug, só mais duas coisas. Tem calma,
sim. Respira. Eu não ia passar o tópico. Não? Eu infelizmente estava a responder uma mensagem e não ouvi. Se já disseste, onde é que isto vai decorrer.
Então, o que dia 8 e 9 é em tua casa. E na minha casa e na casa de todos, porque é digital.
Por omissão.
É tudo digital?
É tudo digital.
Ah, okay, okay.
Mas,
não vai haver...
mas no decorrer deste fim de semana de 1 e 2, vai decorrer uma game jam dedicada do Dream só para três universidades. Uma amostra de que foi dada a oportunidade a alguns alunos de três universidades portuguesas aqui da região de Lisboa de participarem e mostrarem que é possível. Ao contrário de quem tem o Early Access, de em 48 horas aprender a mexer no Dreams e fazer qualquer coisa.
Okay. Fixe.
Sabiam que, facto curioso, este podcast era para se chamar Compota de Jogo.
Uau!
Que factoide mais inútil.
Bem, yeah. Não, mas primeiro, quem é que teve essa
mais,
ideia?
Não sei de onde é que.
Não sei, mas
é
um gesto qualquer.
A sinapse para chegar aí.
Porque Game Jam.
Ah, Game Jam.
Estamos a falar de Game Jam.
Só mais para terminar o plug, no final do episódio vai haver um passatempo para ganharem uma cópia do Dreams. Aqui da equipa do Super Papo Seco.
E por falar em passatempo?
Está super smooth.
Um segway.
Mas a cena é que se tu fazes tanto alarido pela segway.
Yeah, que já estragamos tudo. Yeah.
Deixa-me estragar o segway.
Yeah, não, é isso, força.
Tipo, segways são bué da fixe.
Sim.
Nós tivemos dois participantes,
é verdade.
No passatempo anterior, onde tínhamos um jogo para oferecer do...
Dois participantes.
Tivemos dois
e
participantes.
E eles os dois ganharam.
E por isso, eu como sou um gajo super generoso, os dois ganharam a cena.
Que era só para ganhar,
era
um,
só para ganhar um. Mas parabéns aos dois.
Porque tu não querias ter que escolher uma boa resposta dentro das
não,
duas
porque era
submissões.
Suposto, não, porque era suposto ser um, não era suposto ser dois.
É verdade, é verdade. Muito
fixe. E queres ler uma das então, participações, que foi por e-mail, e eu leio depois a outra participação que foi por comentário no YouTube.
Ok, sim, uma das... Basicamente tínhamos que... As pessoas tinham
que
dizer...
O que era o prémio? Desculpem lá.
Era um código da beta do Quantum League.
Yeah.
Ah, ok.
Era um código da beta
neste
do
caso,
Quantum League.
Dois códigos.
Que foi
dois
aquele
códigos.
Jogo espetacular que todos jogámos, exceto o Luís.
Exato. Já joguei, o que é que estás para aí a falar? Já joguei contigo.
Existe provas?
Tipo duas horas à tua espera.
Quem ganhou?
Alguém daqui comprovou de que tu jogaste? Não.
Quem ganhou? Foste tu ou foi o Diogo?
Por acaso acho que foi o Diogo. Ah.
Mas ele deu uma abada em algumas cenas.
Eu não estava a perceber nada do jogo.
O jogo já... O Diogo está super cromo naquilo.
Estou nada, não percebo nada daquela merda. Dá-lhe aí no,
então,
dá-lhe aí no coisa.
O passatempo era, as pessoas tinham que dizer como criar uma máquina do tempo.
É verdade.
E portanto, Carlos Duarte mandou-nos um mail para superpaposeco@gmail.com. Podem fazê-lo se tiverem coisas engraçadas para dizer. E o Carlos Duarte disse o seguinte: olá a todos, para construir uma máquina do tempo é só pegar num rolling rocker... com urânio a gosto lá dentro. O Rolling Rocker era um... como é que se diz?
Uma cadeira de balões?
Não, era uma plataforma estúpida que havia para a NES ou para uma coisa qualquer. Era para a NES? Já não lembro. Não sabem o que é o Rolling Rocker?
Não, não faço ideia.
É tipo uma espécie de Wii Fit, mas é côncavo, é côncavo,
yeah, okay,
ou convexo. É para fora, é para fora, não sei como é que se diz. Convexo ou
côncavo? Depende se estás agarrado de uma maneira ou de outra.
É convexo ou côncavo, whatever. Sim. A palavra que é uma bossa, é uma bossa. E tu punhas-te em cima, na parte plana desta lente de contacto gigante.
Sim. Ok.
E mexias a plataforma para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás para
andar controlar
com a personagem.
Sim, yeah, ok. Eu acho que vi isto num vídeo.
Eu vi isto no ginásio já, de uma ou duas vezes, lá umas mulheres a tentar.
E funcionava muito mal. Pronto, pegas um rolling rocker com urânio a gosto lá dentro, três anéis em volta a transmitir raios gama, isto tudo dentro de vidro duplo numa espécie de vitrine, com plasma para fazer aquele efeito giro dos candeeiros, colocas uma power glove e ligas direto ao rolling rocker, digitas o ano em que queres, infelizmente não é possível escolher o dia, semana ou mês exato, andas às voltinhas no rolling rocker até atingir 1400 rotações por minuto, quando voltas a ti estás no ano que escolheste. Contras: 100% de probabilidade de teres cancro e de não poderes voltar para o teu ano, porque só o teu corpo é que vai, a não ser que construas outra máquina do tempo no ano em que estás, mas se o fizeres, ela fica lá e qualquer pessoa que passe por ela arrisca-se a andar no tempo.
Ok, mas espera aí, mas
lá,
e o resto?
Dizer,
e o resto?
Então,
os PS e os PPS.
PS, isto tudo foi tirado do meu rabo, espero que chegue aos parâmetros do Sr. Diogo Vasconcelos.
Chega, sim, senhora.
Que... A qual aproveito para dizer que eu, Luís, gosto muito dele e o acho extremamente atraente. Sim, é o Luís Henriques, anfitrião deste belo podcast. Aprecio imenso a sua presença e inteligência, para não falar do seu charme.
Uau.
Upa, upa, até me dá calor.
Uau! Que comentário porreiro. E PS2, nada inventado.
Se não foi. Não, não estou a inventar. PS2, vai, se vai. Não foi o Luís a ler isto, não resultou. E foi um grande fail. Vamos seguir em frente.
É, yeah. Ok.
Mas está aí um erro na descrição, né? Dele. Eu apanhei a dizer um erro, quer dizer, pelo menos.
Tu estavas a ver,
eu estava a ver, eu já tenho aqui o diagrama, já apontei tudo. Então, ele está a dizer que tu viajas no tempo, mas a máquina fica para trás. Mas ele na descrição estava a dizer que tu começas a rodar sobre o Rolling Rocker e chegas ao outro lado, quando paras de rodar no Rolling Rocker já estás no outro ano. Então tu foste com
a
máquina.
Não, só o corpo é que vai, não é?
Então sim, tu ficas a rodar no ar?
É tipo, até há sim, e levita.
Não, é tipo uma bola, vais parar ao caralho. Sais no outro ano. Mas este mandado logo para o outro lado qualquer.
Isso é o meu sonho, ir parar o caralho.
Porque eu fiquei também a pensar nessas.
Ok, pronto, está bom. Eu vou questionar mais a existência pronto, desta máquina.
E, portanto, acho que é merecedor de uma key do Quantum League.
É verdade, e houve outra mensagem, né? Outro comentário.
Houve outra mensagem, neste caso no YouTube, que é do Yuri Martinho, e ele diz, de forma muito mais resumida...
Sim.
Para inventar uma máquina do tempo, pegava em duas batatas e uns 100 Macintosh daqueles antigos, ligava-os às batatas e à luz de uma das das duas uma, ou viajava no tempo ou invocava o Steve Jobs. É isso. Peço desculpa.
Quantas batatas é que são precisas para ligar Macintosh?
É assim, não, quantas batatas são precisas para invocar o Steve Jobs? Essa é a pergunta.
Eu já joguei Portal 2, uma batata consegue muita coisa. Portanto, também okay. Eu acredito nisto.
Ah, ok, boa.
Portanto, muito fixe, obrigado a estas pessoas por terem participado neste passatempo. Obrigado. Muito concorrido.
Super.
Vamos falar, foi renhido. Vamos falar sobre os jogos que jogámos esta semana. O que é que vocês tiveram a jogar?
Ok.
Um batalhão de jogos.
Pois é, tu jogaste 150 jogos, né?
E não pus todos, tipo, já guardei uns para os próximos episódios.
Ok, podes
posso então... começar eu. Sim. Então. E depois vocês.
Okay. Dá-lhe, com força. Então,
ora bem,
então primeiro tu estive a jogar o Dreams, obviamente, porque eles tiveram uns updates e tiveram também os prémios IMPI.
Estás a aprender a fazer jogos no Dreams?
Completamente. Tipo, isto acabou com... Não vou usar mais programadores. Para que é que eu preciso de programadores? Estive a jogar Dreams e vou continuar a jogar, obviamente, pela Game Jam adentro, até porque eles, em vésperas de lançamento, estão a lançar montes de conteúdo e criações interessantes. Joguei o Sayonara Wild Hearts
nice.
Na PlayStation com... Temos o Yoda como convidado. E joguei quase tudo de enfiada com o som bem alto. Os jogos... Joguei na PlayStation 4, custou 10€, acho eu.
Yeah.
E é uma criação de uma equipa que, pelos vistos, não fez assim muitos jogos.
Simogo
com a Annapurna. Eles tinham feito outros jogos musicais, mas este jogo, que eles chamam o Pop Album Video Game...
Yeah.
Eu gostei e não gostei.
Ok.
Eu gostei bué da parte visual e música, mas os controles eu testei aquilo.
Foi.
Pronto. Porque os controles são simples, mas são bailam e deslizam e escorregam. Não são para quem está habituado a jogar um Tetris ou por exemplo um shoot'em up, um shooter com naves, em que eles param logo e tu consegues pôr exatamente no sítio onde tu queres. A moto deslizar quando largas o analógico ou ela ir mais longe é demasiado. Eu percebo que não é para o jogo, não é para aí virado.
Yeah.
Okay?
É mais
casual, mas quando tu podes fazer gold, silver ou bronze,
sim, se tu quiseres ir atrás dessas coisas,
eu não fui. Tipo, esquece, desliza demasiado.
Não largas o analógico nunca.
Ou seja, o jogo é muito bonito. Yeah, é muito bonito. A música está fantástica, a criação está fantástica. É curto, mas muito fixe. Yeah. A outra cena que eu acho que ouvi o Luís a falar disso no último episódio é a cena do rewind quando bates e de repente faz rewind, a música volta atrás, vais e bates logo a seguir, faz rewind e parece que entraste tipo pá, para tudo, deixa-me.
Perde um bocado o ritmo da música, etc.
É um conceito interessante e não sei se haveria forma melhor de o fazer, não é? Mas obviamente isto faz-me lembrar, há secções que são o Rez, quer dizer, ou o Panzer Dragoon, se quiserem ir buscar por aí. Fantástico, o Sayonara Wild Hearts, recomendo vivamente, mas é super curto, por isso quem quer comprar...
É tipo uma hora e um quarto, assim.
Qualquer coisa assim, talvez 2 horas.
Eu recomendo no...
Eu não acho
na Apple Arcade.
Exato.
Eu lembro que eu fui numa viagem de autocarro para Liria com a minha namorada e obriguei-a a jogar porque ela estava insisti que não queria. Não, ela queria jogar, mas não joga, eu já sei como é que é. E eu disse assim: olha, esta viagem, tipo, experimenta. E ela curtiu bué e foi tipo uma hora, nem sei se chegou uma hora e meia, porque a viagem toda é tipo uma hora e meia, portanto...
Não, o jogo é super acabar. Simples de jogar e super divertido.
Yeah,
e,
é mesmo fixe.
E é acessível. É acessível para todo mundo.
Yeah, e é tipo, pá, isso
e é sobre uma rapariga com o coração partido, quer dizer, é logo uma coisa tipo, ah, coitada.
Yeah. Pá, e visualmente é
visualmente
fixe.
É fixe.
Yeah, eu gosto muito do estilo.
Joguei mais dois jogos, além do Dreams e do Sayonara Wild Hearts. Joguei a demo do Ape Out. Eu digo que joguei a demo porque aquilo durou tanto tempo que eu parei e continuei mais tarde e ainda não...
Não acabaste.
Mas não passaste muito para não...
Epá, não sei, sei que joguei um bocado.
Já contas o jogo completo?
Eu fiquei naquele, eu fui várias vezes. Será que tenho o jogo completo e comprei sem querer? Não, isso não pode ser. O Ape Out, eu hei de jogar mais tarde.
Se é aquele quando... jogo de corridas, não é?
É um jogo de corridas, certo?
PlayStation 1.
O Ape Out.
É esse mesmo.
Portanto, é um macacão que anda à porrada.
Sim, já falámos sobre
isso. Já falámos sobre isso, portanto vamos falar sobre isso.
Não, mas o que achaste?
É boa da fixe.
É fixe.
É um jazz, é um improviso de jazz.
Sabes a cena sobre a música daquilo, não é?
Sim, conforme jogas, tipo, tu é que estás a fazer a música.
Exatamente, é muito fixe.
Parece que tem sempre um gajo que está com os pratos, não é? E depois começa a
desmoldar. Sim, e mesmo à medida que vais avançando o nível, vai acrescentando coisas.
Hei de comprar.
Eu acho que vale a pena.
Eu, por acaso, diria uma coisa. Se tu dizes que vale a pena...
Eu acho que
diria
vale
que não vale a pena.
Experimenta
esta demo.
Já é demasiado tarde, já tenho o jogo.
Eu acho que o jogo não se aguenta muito bem. Acho que tu jogas um bocadinho e lá para o fim já está tipo.
Mas isto é uma questão minha e mais do Diogo, como, quer dizer, como criadores, e aqui também te vai afetar a ti, provavelmente, se algum dia fizer
porque
jogos.
Ele também é criador agora.
Se lanças uma demo ou não.
Ele é game dev agora.
E decidir se lanças uma demo ou não é muito engraçado, porque há jogos que não lançam exatamente por causa disto.
Pois,
que
eles sabem que esgotas um bocado.
Que esgotas. E então, por exemplo, eu não esgotei o Paul, ainda quer jogar mais, mas se por acaso não pegar mais, eu não comprei, não gastei, eles não receberam dinheiro meu para eu jogar.
É uma perspectiva.
É uma perspectiva, claro.
Mas eu acho que há certos jogos onde eu joguei a demo e imediatamente quis comprar o jogo.
Sem dúvida, sem dúvida.
Sim.
Acho que também tem a ver com uma demo bem feita, dá-te esse efeito, e uma demo mal feita, não.
Mas é estranho que cada vez mais vamos para o campo em que cada vez há menos demos a sair.
Na Switch tens bué da
demo. Na Switch tens bastantes, mas noutras consolas não é assim tão comum agora.
Não, não é comum. A Switch é mais
por
comum.
Exemplo, ainda o ano passado, quando lançaram o Dragon Age, não é Dragon Age, Dragon Quest 11 na Switch, a demo, por exemplo, dá para jogar, eu nem sei, mas é tipo muitas horas, é tipo 5, 6 horas, ou o que é, é tipo tudo o teu save passa para o, todo o teu save continua para o jogo principal se tu o comprares. Portanto, há uma maneira também de fazer, e acho que isso foi um sucesso grande, porque as pessoas jogam, experimentam, se interessar, sentem que não perderam tempo e acabam por dar continuidade àquilo no jogo principal. Como é um jogo de 100 ou 200 horas, portanto...
É o Dragon Quest.
Mas é fixe. Eu percebo que o jogo consegue ser relativamente repetitivo, mas não é assim tão grande. Eu diria que é entre 2 e 3 horas. E eu nunca me fartei, se pudesse jogava mais.
Okay.
Mas acho que tem a ver, tipo, eu gosto daquele tipo de jogo.
Mas eu também gosto, eu gosto imenso do Hotline Miami, acho que o Hotline Miami é super viciante, e acho que este é tipo, passado um bocado
é
não evolui muito, parece que estás sempre a fazer a mesma coisa, é mais é por causa disso que escutou um bocado. Mas gosto imenso daquilo.
Eles acrescentam vários elementos, mas acho que não acrescentam tanto, não tem a mesma fluidez.
Talvez pegue um dia e continue. Ele custa 10€ e está na Switch, PS4, Xbox One, Steam, etc.
Xbox Game Pass.
Da Devolver Digital. Por fim...
estiveste a jogar todos os jogos do mundo.
Todos. E tenho mais um já para o próximo, e posso depois já anunciar a coisa que vou falar no próximo episódio. Opa, tive mais tempo livre, o que é que eu posso fazer?
Também passaram-se duas semanas.
Hã?
Passaram-se duas semanas. Sim.
Finalmente, eu parei o Sekiro já há duas semanas.
Boa, deita para o lixo.
E saltei para o Nihon.
Ai, pá.
Porque estava-me a irritar. Portanto,
foste para um jogo que é quase igualmente tão difícil.
A questão é completamente diferente, como é todos diferente, nós sabemos. É completamente diferente. O Sekiro tem aquela questão que eu falei da última vez, e só para repetir, que é aquilo.
Yeah.
Eu tenho que ser bom naquilo, só que às vezes eu estou cansado e não me está a apetecer ser bom em algo. Deixa-me ser poderoso.
O Sekiro tem aquela cena de que, como tu não podes fazer o cheese dos outros Dark Souls de evoluir,
faz-se queijo no...
Então não se faz? Como é?
Sempre
usas as meias do
faz, é tipo crafting.
Sim, na bigorna. Com um bocadinho de meias e
Então, pá, o jogo torna-se mesmo difícil e tens que superá-lo. O Nioh, de facto, tem o modelo dos níveis e das armas.
Completamente. Assim. O Nioh é aquela... Eu pensei, ok, mas eu quero jogar um jogo para me divertir de vez em quando aqui de samurais, com espadas e não sei o quê.
É um bom jogo.
E então, eu não sabia. Okay. Eu não sabia, mas o jogo tu não jogas com... Tu jogas com o irlandês, que é o William.
Certo.
E que o William vai ser samurai. E eu pensei...
É tipo o último samurai.
Isto é o jogo do Tom Cruise.
Samurai.
Porquê? Porque tu és o samurai irlandês que vai lá para o Japão nos... eu apontei aqui no período de Sengoku.
Sengoku.
Ah, desculpa.
Estou bem fora.
Já chega. Mas a cena é fixe, pá, é um jogo para andar a pancada e tipo Dark Souls, quer dizer, com as armas todas e as evoluções.
Achas que vais ter paciência? Parece tão difícil como... O...
É difícil, mas não é... Eu não tenho que estar super focado ou super mega concentrado.
Ok, voltamos a falar
enquanto,
mais
por
tarde.
Enquanto, se calhar.
Eu acho que tive tanta dificuldade com o Nioh como tive com o...
Eu não estou a ter... Pá, lá está, às vezes é também...
Assim, o Nioh faz coisas que eu não gosto muito. Eu gosto imenso do jogo, mas o Nioh repete muitos bosses e são coisas que... Epá,
pronto,
e,
mas...
E faz aquela coisa que é tipo, tens
mas
um boss...
Mas ao menos consegues matá-los.
E faz aquela cena tipo, tens um boss e depois jogas mais para a frente e aparece-te o boss como se fosse tipo um inimigo normal. Epá, e alguns
mas com
são
bigode,
tipo,
né?
Exato, de fingir.
Olá!
E alguns são mesmo bem frustrantes. É tipo, para mim, há um boss final e há um boss, não é secreto, mas é tipo uma coisa extra que tu podes fazer... e já passaram crédito, etc, e podes fazer uma cena nova que faz parte da história mesmo, tipo o epílogo. Eu juro-te que tive, eu não faço isto nunca, ou seja, aquilo que tu fizeste com Resident Evil eu não consigo, mas eu tive mesmo a pensar, eu vou ver a porcaria do vídeo desta merda do fim ao YouTube, porque eu me estou a passar com este boss de merda. E lá consegui, mas foi tipo, aquele jogo consegue.
Eu não faço questão. Lá está, ao fim destes anos todos com livros, cinema. No cinema, levanto-me e vou-me embora se achar que já está. Pá, esqueço. A minha vida é curta. Eu tenho mais que fazer. Há muitos outros filmes e livros. E eu tenho livros que já li duas ou três vezes e só li um bocadinho para ver se aquilo colava ou não colou. Tipo, fica ok. Dou o livro a alguém.
Com livros, eu ainda percebo mais. No cinema, tipo, não consigo.
Séries também.
Séries? Ok, sim. Não vais ver uma coisa que não estás a gostar.
Claro.
Mas no cinema, não consigo.
Consigo. Se estiver acompanhado com mais gente, enfim, não vou embora, depois fico lá fora à espera, né? Não, fico lá fora à espera. Não vou embora para casa, mas se tiver eu e a minha mulher, ou se tiver, quer dizer, já não vou ao cinema sozinho desde... já não vou ao cinema sozinho há muito tempo, mas por norma levanto-me e vou-me embora. E já falei com o pessoal amigo que está no cinema, começamos a olhar uns para os outros. Vamos embora.
A última vez que fiz isso, saí e fui para a sala do lado.
Pronto.
É tipo, mano, este filme está uma merda, bora para a sala do lado. E fomos. E estava a começar um filme novo e pronto, vimos um filme novo.
Yeah.
E fiquei um bocado chateado, foi porque ia dar dinheiro ao filme de merda, mas de resto está-se bem.
Ah, isso vai tudo parar ao mesmo sítio.
Eu sei mais daquela tua história em que tu viste dois filmes pagando só um, mas não sei se queres
falar. Já fiz isso mais que uma vez.
Já fiz isso tantas vezes.
Ok, pronto, sou eu que não faço isso.
Corte Inglês.
Sou estúpido.
É, o Corte Inglês é um sítio muito fixe, eu gosto muito, mas agora as pipocas, fiquei com batatas na cabeça. As pipocas, agora eles usam óleo de coco na cena, então tem um cheiro insuportável. Mal entras no El Corte Inglês, um cheiro enjoativo, até mais não. Aquilo é horrível. Então, decidi protestar.
E
foi
o cheiro. Eu já entrei em algumas salas de cinema que disse: eu não consigo estar aqui.
Eles mudaram porque é mais barato. Eu de certeza absoluta que as vendas de pipocas baixaram porque aquilo é horrível, aquele cheiro insuportável.
Não, ok. Não, eu vou constantemente ao Corte Inglês.
Não tens
eu ontem tive no El Corte Inglês.
Estão as tuas fossas nasais estão cheias de merda.
São muito sensíveis a óleo de coco.
Posso só terminar?
Mas deixa-me só contar uma história.
Conta uma história.
Uma vez fui ao Corte Inglês para fazer essa coisa do não pagar pelo segundo filme. Vi o primeiro filme.
Eu nunca fiz isso. Tu é que estás a alegar isso.
Não, eu também não. Isto é hipotético. E hipoteticamente entrei numa sala com um amigo e depois pararam o filme, né? Porque não estava... Ninguém tinha pago o bilhete. Portanto, entrou um homem e disse assim: olha lá, vocês pagam o bilhete? Nós não. E passámos. E pronto, fomos
apanhados.
Nunca
me aconteceu isso. O que me aconteceu foi uma
vez. Estava vazio a sala.
É verdade.
Eles não vão gastar horas da lente para vocês.
Aproveito para contar uma história também. Não me aconteceu isso, mas aconteceu uma outra coisa.
Hipoteticamente, como é que te aconteceu?
Hipoteticamente aconteceu uma cena que foi... Que estupidez. Nós hipoteticamente fizemos isto já algumas vezes, mas houve um dia em que estava uma fila tremenda de pessoas lá fora, mas imensas pessoas, e nós estávamos assim meio confusos, porque não é normal aquilo. Queríamos ir ver o Tomb Raider, que estava lá. Então, quando alguém passou e perguntou-nos: ah, que filme é que vocês ver? O meu amigo disse: ah, vamos ver Tomb Raider. Ele para e diz, tipo, mas o Tomb Raider não está a dar hoje. Está substituído por um filme, como uma estreia de um filme, uma antestreia de um filme qualquer, não sei o quê. E tipo, eu não estava em viewing range. Ninguém me conseguia ver.
Estavas atrás de um poste.
Eu estava atrás escondido. De um poste, yeah, literalmente. Mas ouvi esta interação e foi de género, pronto, ok, fodeste tudo, já não vamos ver filme nenhum e tivemos que ir embora por causa dessa merda. Mas, hipoteticamente...
Devia ser uma quarta-feira, pai.
Talvez. Hipoteticamente, por causa disso, acabei por não ver o Tomb Raider, que também não deve ser grande merda.
Não deve ser, não.
Mas isto não tem nada de incriminatório.
Não.
Porque foi hipotético.
Mas é muito mais divertido dizer...
Ok. Mas não precisas estar a proteger contra a polícia.
Não, mas é bem mais giro.
Yeah,
exato. Só histórias.
Tentar fazer um crime também pode ser um crime, não diria que isto é.
Não, isto é...
Histórias divertidas que nós estamos hoje a contar aos
nossos
ouvintes.
Sim, Pina, diz lá. Uau. Podes enfiar o teu sarcasmo no rabo?
Posso. Ficarias contente?
Sim. Queria ver isso.
Está bem. Depois no final. Nihon, PlayStation 4 e PC, acho que custam 20€.
Acho que ofereceram.
E ofereceram no PlayStation Plus há uns tempos atrás. Acho que é por isso que eu tenho. É o Tom Cruise, é a fantasia de Tom Cruise.
Cabelo branco.
Com o cabelo branco. E é da mesma equipa do Ninja Gaiden, por isso imaginem um Dark Souls feito pela equipa do Ninja Gaiden.
E curiosamente do Marvel's Alliance 3.
Eles fizeram o Marvel's Alliance 3?
É. Foi por isso que o Nioh 2 ainda não saiu.
Ok.
E por falar em Nioh...
E o Nioh 2 sai em março?
Fevereiro, acho que já não me...
Tá, fevereiro, ok.
Mas por falar em Nioh, o Matrix 4 não vai ter o Mr. Smith.
Ok, sim, toda a gente fala disso, mas é tipo, para quê?
Então,
toda a gente se lembra do final de 3, é tipo, não faz sentido ele voltar. Sim, ok, final do 3 é um bocado...
Eu não quero saber, o Mr. Smith era o melhor personagem.
Era fixe.
Yeah, mas a cena é tipo, voltar, aquela ideia de que, ok, passado uma data de anos, vamos fazer uma sequela de uma série, e depois é tipo, não, tem que trazer todas as personagens que toda a gente se lembra, mesmo que não faça sentido. Mr. Smith não fazia sentido voltar, é tipo...
É uma opinião.
Quer dizer, ele voltava mais velho, o programa na Matrix tinha invertido também.
Mas o que temos aprendido com o Terminator é que dá para justificar tudo.
Mas
tudo,
exato. Sim, o Terminator.
Mesmo ignorar os 3 filmes e fazer uma sequela do 2.
Tudo.
Horrível.
Quer dizer, não, isto é spoiler deste último.
Ah, eu não vi.
Não vi.
Rui, jogaste alguma coisa de jeito?
De jeito, curioso. Joguei Shenmue 2. Não estou a brincar.
Não.
Era essa a piada, assim. Sim. Mas eu tenho tido bué trabalho, portanto, joguei tipo só 2 horas para aí.
Que chatice.
Opa, curti bué, mas a sério, é tipo aquele jogo, eu não paro de me surpreender. Aquele saiu em que ano? 2000?
Estás a falar do quê? Desculpa.
2002.
Tu jogaste mesmo Shenmue 2?
Joguei.
Ah, 2001, ok, não tinha percebido.
2001.
Eu achava que estavas a fazer uma piada e agora ias passar para o jogo.
Não. Eu joguei o primeiro há um ano e meio para aí. E decidi, e tipo, ok, está nice. Na altura de jogar a 2.
Já passou o tempo suficiente.
Fico orgulhoso e contente de tu estás a
curtir. Estou a curtir mesmo, só que lá está, ainda joguei pouco.
Já estás porque... a procurar dos marinheiros?
Isso é no primeiro ou não?
Acho que
é logo no início.
Eu joguei mesmo pouco. Okay. A cena é tipo, aquilo. Quando é que ele saiu? 2000?
E 1.
2001. Acho que foi 2001 também.
Opa, a quantidade de detalhe que está em todo lado é tipo. Não, é mesmo surpreendente.
É tipo, para a altura então.
Pá, é mesmo surreal. É tipo, eu entro. Há uma altura em que nós entramos num. Logo no início, tipo, o sítio onde vamos dormir é tipo um hotel. Uhum. Acredito que se mude depois mais para a frente, mas é um hotel. Pá, e a quantidade tipo, de detalhe que eles meteram naquilo e que podiam claramente tipo, cagar e bloquear partes do sítio, mas aquilo tem vários andares, tem várias portas onde podes interagir. Pá, faz com que. Ou seja. Podem não ter uso absolutamente nenhum
mas
para a história, mas existe e faz com que tudo aquilo pareça físico. Pá, e aqueles, nesse sentido aquilo é mesmo.
Não, eles tinham, acho que falei isso com o Diogo recentemente, que era só há uns anos atrás é que vinha saber que eles tinham desenvolvido uma tecnologia para poderem ter essas salas todas.
Ok.
Que era, eles têm vários armários, várias televisões, camas e aquilo é disposto automaticamente, não é um artista que vai lá aos quartos todos do hotel meter.
Pois.
Meteram assim um sistema para aquilo, para poderem
para poder fazer mais
uma
rápido,
espécie claro. De proto-procedural.
Sim,
é. Não, é, assim. Não é mesmo procedural, mas é a coisa mais aproximada,
mais
se calhar.
Mas pronto, basicamente é só para dizer que voltei ao Shenmue, não tenho muito mais a acrescentar. Eu só achei piada. Há uma rapariga nova, uma personagem nova, que é uma rapariga ruiva que anda de moto.
Sim, sim, sim.
E ela literalmente.
E o ângulo aparece logo assim, tipo, bem, tipo mesmo típico jogo japonês.
Do rabo.
Logo, pumbas ali na certo. Peida.
curiosa a expressão que fizeste, mas. ela. Há uma cutscene que é ela chega e trava mesmo à frente dele a fazer tipo meio peão.
Yeah.
E juro-te que eu joguei o jogo 2 horas e isto aconteceu, pai, 6 vezes. Tipo, há uma cutscene, eu dou um passo e ela, tipo, para onde é que tu foste? Mais vale andares comigo, porque vais estar sempre a fazer isto cada vez que eu encontrar uma pessoa nova.
Ela é, tipo, curte boia da moto.
Yeah, é tipo, então de repente, então sabe, há uns gajos que estão-se a meter comigo, ela aparece de moto e trava. E é tipo, meu, ainda agora falámos, ainda agora estive contigo, para onde é que tu foste? Estás a ver? Tipo, ao menos é que, vem comigo.
Tu não sabes, mas ela é um daqueles.
Dá-me boleia, não sei.
Ela é um daqueles bonecos péssimos que estavam colados às motas, sabes? Não saem da moto.
Não saem da moto.
Era horrível.
Mas pronto, só achei piada isso.
Esses brinquedos eram horríveis.
Eram horríveis esses brinquedos.
Só achei piada isso, porque foi constante. Mas, joguei tipo também, talvez. E depois, como este é um jogo daqueles em que. Eu sinto que quero sempre jogar tipo algumas horas de seguida, não é tipo, não é daquelas coisas que é tipo. Jogar meia hora, então comecei a jogar Crash Bandicoot, o remaster, insane. O remake. Fixe. É tipo, é o que é, exatamente o mesmo jogo. É tipo uma espécie de como o Shadow of Colossus foi para o outro, é a mesma coisa, mas
HD5.
Mas com pelo. É estranho porque é tipo, há coisas que.
Um remake com pelo.
Há coisas que é tipo, eles tentaram ser fiéis e é tipo, o primeiro jogo é um pouco menos polido que os outros, no que toca a gameplay, e pá, isso nota-se, porque aquilo é tipo, aquilo eram jogos que estavam feitos para D-pad, e de repente com o analógico não é tão fácil de acertar exatamente nos sítios, e é um jogo bem difícil, já me tinha esquecido.
O primeiro é um bocado lixado.
Já me tinha esquecido quanto difícil era. E é daqueles jogos em que houve uma altura, estava à noite e tipo, eu não vou poder jogar mais isto nem um segundo, porque senão eu passo-me. Porque é daqueles jogos que quando tu começas a jogar mal, jogas piores.
Ok. Porque estás aquelas secções que estás a correr contra a câmara e tu não vês o que vem.
Mas a câmara está a bloquear. Mas essas, não sei porque, nunca me irritaram tanto, não? Porque acho que eles metem tantas. Metem. É menos difícil por saberem que a câmara está assim.
Ah, ok.
Estás a ver? Então, eu tive. Okay. Acho, os níveis que tive desta vez, não tive grandes problemas. Para mim é mesmo aqueles. Pá, que eles decidiram, tipo, meu, vamos ser mesmo filhos da puta e foder este jogo todo, então pronto. Foi basicamente isso que eu joguei. Eu literalmente não tive tempo para mais nada.
Estás preso no passado, com o Shenmue e com o
Crash.
De certa forma. Mas
esta máquina do
comprei
tempo.
Ontem, aliás hoje, o jogo saiu hoje, no dia de gravação.
Pantapon 2.
Não, esse ainda saiu, foi só anunciado,
não
é?
Não sei, sexta semana. Se
calhar. Ok. O Kentucky Route Zero, que eu estou mega ansioso para jogar.
Something.
O TV, que eles chamam TV Edition. Saiu o capítulo 5 desta vez. Sai ao mesmo tempo no PC e nas consolas com tudo. E pá, é daqueles jogos. Eu nunca jogo jogos por episódios. Não curto, eu curto esperar por tudo. E. Eu na altura pensei, este jogo tem um aspecto excelente.
Foi da fixe, Kentucky.
Quero bué jogar isto, eu vou esperar que isto acabe, porque isto é só o primeiro episódio. Entretanto passaram-se 7 anos. Então é tipo, ok, eu fui sempre esperando e o jogo nunca acabava. Então acabou agora, saiu hoje dia de gravação, portanto assim que cheguei a casa é a primeira cena que eu vou fazer. Tenho bué vontade.
Diogo, tu jogaste alguma coisa fixe?
Joguei, mas agora o da fixe é tudo subjetivo.
É subjetivo,
não é?
Sim,
Shenmue 3.
Eu joguei Minecraft.
O meu objetivo é jogar Shenmue 3 primeiro que o Diogo. Acabar o 2 e jogar o 3.
Não vai acontecer. Mas tirando o facto que estou com bué de cenas na cabeça, por isso não tive ainda aquele momento em que vou jogar Shenmue 3 de início ao fim. Eu estive a jogar Minecraft e estive a fazer alterações no servidor e tal, e o caraças, é sempre cute, gosto bué dessa cena. Quem quiser jogar, venha, pombas, está feito o plug. Mas estive também a jogar bastante Quantum League. Pá, eu adoro aquele jogo, não sei explicar. Para mim, a beta podia ser lançada já.
Consegues apanhar malta online?
Consigo. Porque eu tenho,
já deve estar mais povoado.
Porque existe, o Discord, e no Discord, se tu aceitares que lá que queres encontrar pessoas,
ok, já percebi.
Fazes exclamação ready e ele diz: olha, esta pessoa está à procura e outras pessoas que querem jogar também juntam-se a ti. Okay. Então,
tipo date, né?
Yeah, tipo date, exatamente.
Quanto me date.
Eu ainda tentei convidar o Luís para jogar comigo várias vezes, mas ele diz sempre que não. Que não gosta de mim, mas estive a jogar Quantum League um tantão quanto.
É só para nos dar porrada quando jogarmos contra ti.
É. Espero poder jogar Quantum League agora com os vencedores dos prémios PlayStation.
Bora lá.
E dos prémios daqui do passatempo. Mas
vamos contar a nossa experiência com Quantum League, ou nem por isso.
Ah, pode. Bora.
Ainda estou ressabiado com isso. Não quero saber do jogo.
Eu já não me lembro. Foi tão pouco marcante para mim que já não me lembro de nada. Por isso que é melhor contar-te.
Tu dizes assim. Como é que é, pessoal? Vamos jogar? Eu digo sim, ligo o jogo, fica à tua espera no lobby feito estúpido durante 15 minutos. Espera, quando é que o Diogo se vai conectar? O Diogo conecta-se e diz: ok, fixe, já estou a jogar. E eu: Diogo, eu não estou a jogar sequer, com quem é que tu estás a jogar? E o Diogo diz: não és tu? Ponto de exclamação. E depois ele fica a jogar um jogo, eu fico tipo 20 minutos à espera, feito estúpido. Acho que isto aconteceu ainda uma segunda vez. Tu achavas que estavas a jogar.
Eu estando lá, eu presente, culpa.
Achavas que estavas a jogar comigo, mas não estavas. Eu tive que esperar mais 15
minutos.
Se
eras tu ou não.
Diz o nome lá.
Diz o nome lá. Mas o Steam User não é o nome da pessoa, não é?
Está bem, então, mas qual foi o nome que ele deu?
Ele tinha dito. Ele me deu.
Não, mas já éramos amigos na Steam. Tu é que decidias avançar para um jogo com sei lá quem.
Não, eu não decido aquilo. Quando ficas à espera, aquilo conecta, liga as pessoas automaticamente. Eu tive lá, tive azar que
ligue. O beta só precisa de tipo. Dá para fazer grupos, mas só podes ir para doubles, devia dar só para
devia dar para poder fazer singles, não dá para fazer diretos com amigos, e aliás é uma
isso,
das queixas,
isso é uma coisa que falta,
é uma queixa que está lá no Discord deles, aquilo está bué da mal nessa parte,
porque senão é tipo, olha, tens que carregar ao mesmo tempo, que é para ver se a coisa tipo,
Mas mesmo isso, eu entrei, ele entrou e pôs-me com outra pessoa. Também tivemos azar que nunca há ninguém. E desta vez havia três pessoas, três ou quatro pessoas.
Jogámos um jogo, porque eu acho tantas com esta espera toda, tive que ir jantar, não é? Mas jogámos um jogo e eu gostei bastante. Só que não percebi bem as regras.
Sim, é normal, porque tens
o primeiro jogo é sempre.
O primeiro jogo é sempre.
Mas
nunca...
aquilo é muito interessante.
E nem me lembro qual foi o modo que jogámos. Jogámos aquele modo que era no centro, em que tem que se marcar ponto, foi?
Eu não olhei para o centro sequer. Aquilo era tipo uma espécie de capture da
principal.
Eu caguei para o centro, só estava focado. Okay. Em matar-te.
Nesse modo tens que conseguir defender esse centro, tens que ir para o centro. Mas
a cena que eu acho fixe nesse jogo, eu consigo imaginar se isto se espalhar fixe. Consigo bem imaginar, tipo, pessoal a jogar isto super bem.
Acho que
isto
tem, Switch. Tem pernas para andar.
Switch, quero esta merda na Switch.
Ah, tudo na Switch.
Mas tá bem, pronto. Esta semana saiu o DLC do Frostpunk, só que eu só instalei ontem e comecei a jogar um bocadinho, mas do pouquíssimo que já vi é fenomenal, mas ainda é muito pouco, por isso comento para a próxima semana. Okay. Instalei Star Trek Online, MMO...
Isso já tem uns anos.
Tem uns anos, mas como eu não é, vi...
Já estavas dentro do...
Já estou tão dentro do Star Trek que agora quando terminei a série de Picard, eu fiquei tipo...
A série de Picard saiu toda assim...
Não, eu terminei... Ok, vou reformular. A série original com o Captain Picard, The Next Generation. Terminei essa série... para poder ver Picard, evidentemente, e para continuar a ver as outras séries, estou a ver Deep Space Nine também.
Há umas que são
e estou a ver a Voyager ao mesmo tempo, estou a ver essas duas ao mesmo tempo. Porque assim, eu vou-te ser sincero, Deep Space Nine é capaz de ser uma das séries
piorzinha.
Que não é pior, mas é tipo.
Mas há uma que só durou um ano que é fraquinha.
Era.
Não é nenhuma dessas duas.
Não é. É mais tarde, acho eu. Mas eu não me estou a lembrar do nome.
Não é uma que é suposto.
Começa por E, acho eu, não.
Não é antes do original, é uma cena ainda mais.
Sim, é isso. Mas com
aquele ator que agora não me lembro o nome, mas eu sei o que vocês estão a falar.
É tão forgettable que ninguém quer saber.
Porquê que é forgettable?
Esquecível.
Esquecível,
pronto, ok.
Não me toques,
amnésico, é tão amnésico que pronto.
Ok.
Mais uma cena.
Sim.
Mais uma cena.
Uh-huh.
decidi experimentar porque eu não queria levantar.
Cocaína.
Não, exato. Não me queria levantar tal. Não,
não
me queria levantar da cama.
É para levantares.
Estava cansado.
Sim, estavas cansado.
Estava eu cansado, deitado na cama, a querer descansar e a pensar: foda-se, mas apetecia-me jogar PC, mas não me apetece levantar. Então decidi. Ora bem, aquela beta que a Steam estava a fazer há não sei quanto tempo atrás, isso já está disponível e fui. E o Steam Link para
sem
iOS.
Sem levantares?
Sim, no telemóvel. Instalei o Steam Link.
Ok.
Ok. E liguei-o ao...
Você só olha, vai ali ao PC...
Não, ok, eu vou reformular. Eu, no telemóvel, remotamente liguei-me por remote desktop para o meu PC,
okay.
Configurei o que tinha configurado no telemóvel.
Já percebi.
Depois...
Foi mesmo alto esforço para, para não te mexeres.
Não me estava a apetecer levantar, pronto. E depois instalei o Steam Link... para experimentar e tu podes configurar os comandos todos e o caraças etc no touch, mas o que eu queria era ligar o comando Xbox ao telemóvel, porque já tinha feito isso no iPad. Epá, e a porra do comando não conectava. Eu, foda-se, eu ali às voltas daquela merda e não conectava, eu queria jogar.
Às voltas,
foste à sala buscar o comando, voltaste e tudo isto para não teres que ir até à sala.
Eu pedi para me trazerem o comando.
Ok. Juntamente com as batatas e com o leite.
Foda-se, eu andei ali e perdi demasiado tempo naquela merda.
Para tentar... Uma bandeja ou comando.
E eventualmente experimentei o Steam Link com o Touch, que é uma merda, tipo, é mesmo uma merda. Mas experimentei alguns jogos e joguei Sonic Mania do Steam no telemóvel.
Sonic Mania com o Touch deve ser tipo um pesadelo.
Não é ideal.
Certo, não será.
Conclusão, depois eventualmente descobri que os primeiros comandos da primeira Xbox One não conectam, só a partir da Xbox One Series é que...
Só aqueles brancos.
Xbox, não, não é o Xbox One Series, Xbox One X, desculpa.
Sim.
É que dá para conectar os brancos em diante.
Sim.
E eu tipo, foda-se, perdi bué de tempo com aquela merda para nada.
Tu divertiste bem na cama?
Não.
Mas é assim, continuaste a fazer aquilo que tinhas intenção de fazer, que é continuar a ficar na cama.
Fiquei na cama.
Isto é a cena que vocês me tinham recomendado, achou ou não? Para ligar do PC para a televisão?
Não. Nós recomendámos-te um cabo HDMI.
Não. Não. Certo. Havia uma
isso
app
é a única
qualquer.
Boa solução.
Existe Steam Link, sim.
Que Steam Link eu poderia
para
instalar
Android,
na televisão.
Sim. Se for Android, sim.
Será Android? Não é Android.
Não. O Steam Link dá para ligar os desktop para a televisão.
Sim, porque vai para o Wi-Fi ou vai para
usa o Wi-Fi.
Estás a falar de Steam Link físico?
Não.
O físico, sim.
Ok,
sim.
Eu estou a falar de
Steam Link, a aplicação.
Não, eu estava a falar de físico. Quando estávamos a falar para a solução para ele, era o físico.
Ok, mas pronto, se usares o físico, podes usar o
Não, o físico eu não tenho.
Funciona fixe no telemóvel e no iPad, só que no iPad a jogar com touch não dá muito jeito.
Não são feitos para isso,
não de todo. Mas recomendo, se calhar até um bocadinho, é preciso uma rede muito bem configurada, bastava o Wi-Fi estar a apontar ligeiramente para não o meu telemóvel que notavas logo.
Vocês têm boa Wi-Fi na vossa cama ou não?
Na minha cama, não.
Tá, é o ponto.
É o exato oposto.
E
para
o
mim,
Wi-Fi. É. Eu tenho que fazer tenho que instalar uma daquelas cenas que fazem.
Para mim, passa
por fazer. Mas eu tenho essa porcaria e não funciona. Não funciona
eu,
bem.
Eu tenho exatamente o mesmo problema. A minha cama não é o melhor sítio do Wi-Fi.
Yeah.
Então estava ali a fazer uma struggle entre
uma luta.
Experimentar a cena.
Eu no outro dia vi um. Já foi há uns tempos. Era um meme que era tipo uma imagem de um quarto com tipo 4G e 5G escrito por todo lado. 4G, 5G. 4G, 4G, e depois assim, não está a cama, é tipo.
Eu tenho
uma barra ou tipo nada.
Tenho uma teoria que surgiu agora mesmo. Que é:
não há internet ao pé dos lençóis por qualquer razão.
A esponja e as molas da cama absorvem o Wi-Fi e
acumulam
a cena. Deve ser isso então.
Literalmente,
nunca consigo.
Mas eu partilho dessa convosco. O meu também é uma merda. E o meu faz uma cena ainda mais irritante, mas acho que é um problema do meu telemóvel. Mas curiosamente só acontece com a minha rede, portanto eu não sei, mesmo que tenha dois traços, de vez em quando tipo, sai, desliga-se. E eu tenho que ir às opções e aparece lá a minha rede desligada e eu carrego e ele liga-se outra vez e eu tipo, ok, passado 5 minutos.
Gosta da atenção.
Vá lá, mano. Mas pronto, é isso.
É isso.
Cool.
É isso.
Eu também joguei jogos esta semana.
Conta-me.
Eu tenho feito o esforço para jogar um bocadinho.
Estou ansioso.
E por acaso estou a jogar um
isto
jogo
é um
do caralho.
De videojogos, tu não fazes esforços para jogar.
Não, é verdade, é naturalmente. Não, esforço porque, pronto, tenho que estar muito ocupado no novo trabalho e, portanto, já tempo para trabalhar, para jogar. Não é fácil, mas é importante. para a minha sanidade mental.
Certo.
E estou a jogar Control,
yeah,
para a PlayStation 4. Nice. Por acaso estou a adorar. Infelizmente comprei a versão slideshow. É aquilo quando eu entro num boss, por qualquer razão.
Ainda continua assim?
Está péssimo, man. Eu estou chocado com o quão mau a performance daquele jogo é.
Eu disse isso aqui.
Já me disseram.
Vezes.
Sim, eu já tinha ouvido e mesmo assim estou chocado.
Yeah. Eu pensava que para esta altura seria melhor. Eu joguei o jogo no lançamento.
Acho que eles cagaram naquilo, não sei, meu.
Aquilo é um 800%.
Mas tipo, literalmente.
Deve ajudar.
Qualquer. Acho que é um dos piores jogos que já joguei na PlayStation 4 e estamos no fim da vida da PlayStation 4 e supostamente já devia
agora
estar mais...
Que era, não é?
Agora que partem momento, já conhecem mais o hardware e portanto...
Eu acho que é incrível como é que há jogos em que tipo tu consegues ultrapassar um bocado isso e o jogo para mim é tão bom que eu...
Epá, toleras,
mas é difícil.
Há uns quantos jogos de final de vida que estão a puxar mesmo. O Borderlands 3 tem imensos problemas de co-op com o áudio, em que desaparece a música ou efeitos sonoros de vez em quando.
Epá,
e eles não arranjam.
É deprimente, meu.
Vocês viram a cena da Digital Foundry a testar precisamente o Control, mas com CRTs?
Sim, acho que sim.
Tipo, com uma resolução mais baixa, que ele tinha mais coisas. E o CRT visualmente estava mesmo incrível.
Sim. Eu sinto toda uma cena com CRTs que é engraçado.
Eu também vou ser sincero, se não fossem tão grandes e pesados, eu também tinha uma cena com CRT.
Sabes qual é o caso mais curioso? O CRT que eles usam era o meu CRT que eu tinha.
Que é o que supostamente é excelente.
Uma pipa de massa porque trabalhava com aquilo e jogava Unreal Tournament naquilo.
Okay.
Que era o Sony Flat.
Eu lembro-me desse.
E quando o gajo mostrou aquilo, isto era o meu monitor, aí avariou. Pá, ficou mesmo, a imagem começou a ir para o canto e a cor a desaparecer.
Pois.
Cenas clássicas de cinescópios.
Bom, mas Control, então.
Mas o Control...
Mas consegues, mas então, vais jogar até ao final. Epá,
eu sinto, é assim, é um daqueles jogos que eu já estou há bastante tempo a jogar e queria apreciar aquilo no seu melhor estado.
Se alguém do canal perguntar, Luís, recomendas o Control ou não? O que é que tu dizes?
Recomendo bué, obviamente, porque eu estou a curtir mesmo bué de tudo o que faz, só me incomoda bastante estar a jogar naquilo nas piores condições.
Eu vou estar na tua situação
imagináveis.
Daqui uns tempos. Que
é muito, muito
jogo.
Irritante.
Se tiveres PC não. Para isso, eu diria um PC.
Se eu tiver que fazer uma apresentação,
pronto,
se não queres jogar PowerPoint, posso usar o Control. Então,
podes, à vontade, jogas aquilo e já está preparado para ti. Tanto é que eu já estive a olhar para o site da FNAC para ver quanto é que está uma PlayStation Pro só para eu poder fazer upgrade, a porcaria da PlayStation.
É sem dúvida melhor, mas não te vai te retirar problemas.
Não fazes assim, não vais... O upgrade, estou a pensar fazer o que tu estás a dizer, mas é nas lojas de segunda mão, na CEX, vender a minha PlayStation e buscar uma segunda.
Eu só não posso vender a minha PlayStation porque tem lá o PT, meu. A minha PlayStation vale...
Pode ser, não pode
a minha
ser.
PlayStation vale 2 milhões de euros,
eu
meu.
Eu também tenho o PT na minha.
E agora que eu estou a pensar... Quando, porque assim é, eu estou-me a cagar para a Pro porque a PS5 vem aí, eu tipo mais
eu
vale...
Eu quero
tipo,
a PS5 também.
Mais vale ir para aí. Mas assim é, se os gajos mantiverem backwards retrocompatibilidade, o que é que vai acontecer com o PT? Será que eu posso tipo, fazer um backup e
podes pôr num disco
coisa?
E depois ligar
tens, tens
a...
de descarregar
não vai
nova,
dar meu.
Não sei se
não
nova.
Tem que ser
não
né?
Podes, já não dá para descarregar
já não dá para descarregar
não.
Filhos da mãe meu.
Mas olha controle na PlayStation Pro supostamente não
é
está melhor.
É, tá, não, está melhor. É assim, das consolas, a melhor versão é a PC.
Claro.
A melhor versão das consolas, se eu não me engano, é Xbox One X.
Pois.
Seguida pela PS4 Pro e acho que é uma versão bastante boa.
Mas porquê, pá? Porquê,
pá, porque acho que é daqueles jogos que tipo, tecnicamente é tão ambicioso que tipo,
tem muita coisa a acontecer,
tem muita
não é?
Coisa.
Porque basicamente bom, sempre que tens um boss ou tipo uma sala com 4 inimigos, não é preciso muitos
também não é assim
pá, eu estava a fazer um boss contra um boss.
Com um boss isso acontece, sim.
E ela é uma mulher que tem superpoderes e consegue levitar objetos. Quando tu pegas num objeto e o atiras, a PlayStation 4 te rebenta na sala. Tipo,
ela
passa-se completamente.
Levita.
Tipo, já,
aspira-te o pó todo que está ali à volta.
A cena mais chocante, não, se calhar falaste nos podcasts, não lembro, mas... A pior coisa que podes fazer ao jogo é carregar no pausa.
Ai, tu não falei disso, estás a brincar.
Acelera.
Carregas pausa, quando voltas ao jogo, o jogo passa-se.
Não, o jogo faz freeze durante. Okay.
Fica freeze tipo.
Durante dois segundos.
Isso é bada fixe.
É excelente, adoro.
É para te preparar, não é? Tipo aquele countdown.
Principalmente quando estou no meio de um boss, meto pausa, depois tiro e de repente é tipo, onde é que eu estou? Ah, morri. Adoro.
É mesmo estúpido. E depois está aquela cena das texturas não serem renderizadas. Chegas ao pé de um quadro, queres.
E demora um bocado a aparecer.
E depois chegas a olhar, está tipo desfocado como uma merda, parece um quadro feito depois da Xandu.
Eu pensava... tens de comprar óculos. É um DLC, os óculos.
Depois 10 segundos depois, ponk, fica HD o quadro. É tipo Harry Potter, né? São quadros interativos.
Por acaso pensava que essas coisas já teriam sido feitas.
Muito mal mesmo.
Mas acho que eles corrigiram o mapa, que havia bué problemas com o mapa, apesar de que o mapa é uma merda, não é mesmo? Mas isso tem a ver com visualmente, que não é bom.
Não é bom.
Mas depois, lá está, a cena é que tudo que está à volta do jogo, para mim, é tão excelente.
Epá, mas é bué pena estar a jogar um jogo tão fixe como...
É, mas é assim, eu chego ao final e continuem a adorar. Ou seja, é daquelas coisas que... E acho que também já falei nisto aqui antes, que é, o Shadow of Colossus literalmente corria na PS2 a 15 frames. E eu não, quando penso no Shadow of Colossus, quando o joguei na PS2, eu não me lembro desse aspecto do jogo. Ou seja, há pessoas que são muito menos tolerantes do que eu em relação a isto.
É,
acho que é justo, não é? Porque o jogo está ou não está jogável. Mas eu acho que cada vez que me lembro do controle, não me lembro dos problemas que ele teve.
Mas é
pena porque
temos diferentes também.
Eu passei por isso também, estás a dizer? É tipo, eu passei pelo processo em que, tipo, man, isto está muito mal. Mas assim, eu estava a gostar tanto de estar naquele universo e naquele mundo que, tipo, pá,
ultrapassas um bocado. PC, ficava mesmo feliz.
Então sai do templo com o controle Alt Elite.
Não sei, não joguei o fim. Mas de resto, estou a curtir bué das personagens, estou a curtir bué dos poderes, estou a curtir bué do lore, da casa, da história.
Que poderes é que tens? Mas não quero ser spoilery. Mas a cena é tipo, acho que mostraram todos nos trailers e tudo.
Opa, eu consigo levantar objetos, certo. Consigo fazer um escudo, consigo... É isso,
escudo.
Não sei se tenho mais poderes do que isto.
Ok, então...
Tenho já algumas versões da arma, muito fixe.
Alguns dos melhores... Há um que para mim é tipo, mudou o jogo 100% e é bem fixe. Mas é mais antigo, é mais para a frente.
Quanto mais poderosos poderes, menos frames tens no jogo, provavelmente.
É uma troca, tens lá uma
frames negativos, exato.
Frame rate
é um bocado por aí, sim.
E de resto, comecei o Untitled Goose Game, que a minha namorada
é extremamente lovely o jogo.
Ela jogou numa Switch de uma colega,
Quack.
Apaixonou-se
Honk.
E quis logo comprar o jogo. E eu acabei, é muito fixe.
Estava
à espera de achar menos piada.
Estavas à espera de achar menos piada? Sim, é engraçado porque eu estava à espera de achar mais piada.
O jogo é super fixe, porque é que não haverias
não, ter... Pá, porque o jogo veio e foi, não foi assim tão falado.
Porque era suposto ser assim.
Sim. Mas fim tem piada ou fim?
Não, o fim também é piada. Mas eu acho que estava à espera de mais variedade.
Mais honk.
Sim.
Mais honk.
Não, por acaso acho que está...
Mas é fixe, é tipo, foi aquele jogo que eu joguei de uma vez e acabei. Mas é fixe.
E é isso, olhem, joguei jogos, mas esqueci-me de falar de comentários. Por exemplo, Wilson Almeida deixou-nos comentário. Sobre jogos peculiares com desmembramentos, tens ainda um jogo algo esquecido chamado Never Dead, que também às tantas só controlavas uma cabeça.
Cool.
Ok.
Lembra-te que estávamos a falar sobre isto?
É por causa do The Missing, que eu também acabei interessante e a história é bastante boa.
Rui Boa Vida. Bom velho Rui Boa Vida. Já que estão com poucos comentários, não sei do que é que ele está a falar, aqui tem um facto pouco interessante, nada relacionado com o podcast. No Tajiquistão, durante o período da União Soviética, existiu uma cidade chamada Comunismo.
Ok.
Obrigado, Rui Boa Vida,
em português.
Obrigado.
Comunismo?
Comunismo. Sim?
Comunismo.
É um facto pouco interessante, de facto.
Mas é um facto. É a parte que nos dá os prémios de cultura e de não sei o que.
Então, exato.
O Rui está a contribuir para a emissão deste ano.
Deve ser por causa do Rui Boa Vida que nós temos essa categoria colada ao nosso podcast. E João Pacheco ainda disse, ajuda para o Luís, podes usar apps de streaming de jogos como a app do Steam Link ou o Moonlight se a TV suportar download de apps. Tenho que experimentar isto. Caso a TV não tenha as apps, é necessário um dispositivo com Android TV.
Mas com a app, tipo.
Tem apps, mas por acaso é um bocado limitado. Não sei se consigo estas apps específicas.
Por
exemplo, a app da Vimeo já não é compatível
com a Vimeo. Tens que ir à opção de permitir APKs de developers não aprovados. Tens nas settings à partida isso disponível.
Eu acho que todo o conceito de uma televisão ter Android é absolutamente aberrante.
Ok,
é estranho. Porque é que não tenho uma cena própria? Algumas televisões têm seus próprios menus.
Podes ter todas as opções que existem no Android.
E mais alguma?
Não sei.
Pode ser ads.
Eu tenho um Android agora gigante na sala. Não quero isto, mano.
Então usa Apple TV.
que carregar on e aquilo aparece logo.
Os Apple TVs.
E continua a fazer isso.
É uma coisa. Eu já tive com algumas Android TVs e foi.
Bora, boy.
Não sei se a minha é Android.
Eu não sei se a minha televisão
é. Tem apps e não é uma cena especificada.
Há de ser Android lá por trás.
É LG, é o quê?
É Samsung.
É Android.
É?
Ah, eu acho que sim também.
Não, ok. Portanto, obrigado aos comentários. Podem deixar se quiserem acrescentar alguma coisa ou corrigir-nos ou mandar coisas engraçadas para superpapseca@gmail.com. Vamos passar para as notícias?
Yeah.
Pode ser.
A Nintendo ganhou um
prémio.
Não.
Uma palmadinha nas costas. Palmadinha. Ganhou um. Como é que se diz isto?
Um
mesmo?
Caso.
É isso, obrigado.
Caso no tribunal.
É que eu estou com uma notícia em inglês e, portanto, não sei traduzir em tempo real. Contra a Alemanha e a Noruega. Que tinha a ver com. A não possibilidade de cancelares na eShop uma pré-encomenda.
Exato. Eles ganharam porque eles dizem que a pré-encomenda tu... Ok, isto, lá está. Eles arranjaram um buraco legal para dizer que quando fazes uma pré-compra na eShop, tu já descarregaste o jogo.
Uhum.
E como já tens o conteúdo contigo, tu já não o podes devolver. Já saiu da parte da pré-venda. Claro que do outro lado estão a dizer, mas o jogo ainda não está desbloqueado, não podes jogar. Eles disseram, não, mas o software que tu compraste já está do teu lado. Ele só funciona a partir de dia X. Então eles conseguiram encontrar ali um buraco legal para ganharem o caso.
É scummy as fuck.
Completamente. É ridículo. É estúpido.
Na Steam, quanto tempo é que tu podes jogar até poderes?
Duas horas.
Opa, e acho que este aqui
é tipo não. Dias até o jogo sair e nem sequer o podes jogar.
É ridículo. É,
sujo.
Eu por norma não costumo fazer pré-encomendas, é muito raro, porque eu odeio todo o conceito, percebo e até queria suportar mais, porque do lado de quem está a produzir é bom saber quantas vendas é que vêm aí, né? Mas por outro lado há estas práticas de, mas se eu quiser devolver não posso.
Mas é que há pré-encomendas, mesmo digitais. O conceito de pré-encomenda digital só funciona porque eles oferecem conteúdo extra e oferecem normalmente um dia antes do lançamento poder jogar. As pessoas querem isso, evidentemente.
Claro.
Especialmente o conteúdo extra, diria eu. E o dia antes, para quem é mesmo impaciente.
Porque se tu me cagar para o conteúdo extra,
acho nunca,
um chapéu
nunca...
dourado. Ok, obrigado.
Eu acho que nunca houve um único conteúdo extra que me tenha incentivado a fazer. Na Switch, por exemplo, em alguns jogos existem 10% de desconto. Não é muito, mas às vezes...
Pois a minha motivação fisicamente na FNAC é o
desconto.
Mas nas edições físicas, às vezes as pré-encomendas vêm com um goodie extra, um merchandise qualquer.
Uma t-shirt ou uma treta qualquer.
Ou no caso do Super Mario Maker 2, que ofereciam uma caneta e que depois disseram, afinal não há.
E puseram à venda por 99
euros.
Não,
nós nunca prometemos isto, era uma cena online. E eu, pô, caralho, isto estava em todo lado, mas enfim.
Mas apareceu à venda na loja online a 99 euros.
Foi? 99 euros.
Depois foi retirado. I wonder why.
Pá, eu para compras digitais, então é uma cena que eu não.
Se tiver desconto e se for um jogo que eu tenho certeza que quero jogar, mas tipo o Kentucky Root Zero foi esse. Foi tipo, eu estou há 7 anos a que quero jogar isto.
Há 7 anos é obra.
Então é tipo, pá, 10%. Não é pelos 10%. É tipo. Pronto, já agora aproveita.
Se vais comprar, vai.
Já agora aproveita. E é tipo. Está descarregado, quando chegar a casa está pronto.
Não, mas do lado de quem produz é muito importante conseguir ter uma análise.
Até porque a partir daí consegues definir mais ou menos o interesse geral, não é? No caso das outras pré-compras, para mim é tipo, eu só faço isso em jogos que eu tenho a certeza que quero jogar. E no caso da FNAC é tipo, pagas 5€ para reter a tua escolha e depois é 15% de desconto. Portanto, mesmo que eu decida não quero este jogo. Não, ou seja,
pagas 5€.
Pronto, perdi 5€, mas mesmo assim é tipo, não é assim uma coisa tão, tão grave. Mas pá, não sei, eu só aproveito mesmo, já que faço várias compras, ao menos aproveito algum desconto. Não é tanto aquela, não é tanto pelos incentivos. Acho que isso nunca me demoveu para nada. Aliás, acho que estavas a falar do chapéu dourado, mas literalmente a cena da pré-ordem do Death Stranding são cenas douradas. É um chapéu dourado, uns óculos, se não me engano, aquelas cenas para as pernas, o exoesqueleto.
Parece estúpido.
Dourado, e eu literalmente nunca pus nada disso, porque é a coisa mais bimba de sempre. Então pronto.
O Nihô também é.
Eu, também é dourado?
Também é, já vem, ou seja, a versão que eu tenho, que é, acho que é do PlayStation Plus, tem, carreguei lá sem
já
querer.
Já lá tem coisas.
E tens, pá, é tudo dourado. E eu, o que é isto? Ok. Experimentei pôr, o gajo ficou todo bonito, todo dourado, parecia que estava a jogar um jogo daquela série de animação, que era os gajos Cavaleiros do Zodíaco. E depois tirei.
Pronto.
Tencent faz proposta para comprar 100% da Funcom por 148 milhões de dólares.
Para quem não sabe, a Funcom são os tipos porreiros que têm a licença do Conan e lançaram aquele jogo, o Ed Fish, que ainda estou para jogar, que não lembro do nome, mas tem um pato.
Não estou a ver qual é o jogo do pato.
É visto de cima, é estratégico, andas com vários personagens ao mesmo tempo.
Ah, é o Mutant... Zero... Como é que se chama? Mutant Zero Dawn?
Não, porque acho que aquilo tem Year Zero lá no meio.
Year Zero, Mutant Year Zero.
São os gajos super fixe, eles têm escritórios cá em Portugal e tudo. A Funcom comprou e fez um negócio e a Funcom está cá em Portugal.
Eles não tinham também aventuras gráficas e cenas de género?
Sim, também tinha algumas coisas. E a Tencent já tinha 40% da Funcom, que tem vários estúdios no mundo inteiro, e agora, pelos vistos, querem comprar 100%. Obviamente na neta há logo os oh meu Deus, os chineses vêm aí, não sei o quê.
Não, mas a cena é tipo, eles já têm mesmo uma grande parcela do mercado.
Ah, pois tem.
Eles têm a Riot, eles têm 100% da Riot Games.
Tipo, Epic. É assim, eles claramente vêm...
Epic, sim, mas não é 100% da Epic.
Tem dinheiro, vêm coisas que estão a dar dinheiro, compram...
Não, não é 100% da Epic.
Mas essas coisas...
Toda a gente sabe que os videojogos dão dinheiro. Exceto o governo português.
Sim, mas é aquela lógica, deixa de teres uma empresa tipo a Disney que tipo, faz todos os filmes, faz tipo 90% da receita mundial. Não adoro. É tipo. Não é, ou seja, se pensarmos na coisa no lado artístico, obviamente, tipo, se os jogos funcionam e se os filmes funcionam, whatever. Mas...
Enquanto o investimento da Tencent for muito na onda de podem continuar a fazer o que querem. É porreiro.
Desde que seja isso.
Se, não sabemos, porque os americanos já sabemos que são assim, que é compram e depois começam a impor como é que eles querem. Aqui da Tencent, não sei, vamos ver. Ainda não há nenhum caso, digam, ei, fizemos um negócio com eles, isto agora está a correr bué da mal. Até agora não...
Mas nem sei, não deve faltar muito.
Pode ser uma questão de tempo, sim. Não sei.
Eles estão a acumular tudo. É gigante, é absolutamente gigante. Vai haver uma altura em que alguma merda vai dar merda, não é?
Sim.
Mas de qualquer das formas pá, é o que é, não é? Tipo, Tencent a comprar empresas é o que vai acontecer ao longo deste tempo todo. Qualquer dia comprou a Disney.
O meu corpo é 100% detido pela Tencent.
Okay.
Isto é que estou sempre a falar.
Então, mas um Nintendo neste momento?
Não.
Que vai ser comprado pela Tencent também.
Ah, ok.
Eu queria dizer uma. Isto nem é bem uma notícia, é mais uma curiosidade. Ainda tinha a ver com a Nintendo.
Deixa-nos curioso.
Mas o Reggie Fils M.E. Veio falar numa entrevista.
Acho que não é assim que se diz o nome dele, mas está bem.
Será que é?
Não, o quê? Eu sei qual é esse.
Veio dizer numa entrevista que. Houve uma fase complicada na Nintendo em que havia uma espécie de preconceito lá dentro da empresa sobre... Não era preconceito, era o medo de serem demasiado associados às crianças, né? Não queriam ser uma empresa só para videojogos para miúdos e que estavam a ponderar mudar o logo da Nintendo para tipo um estilo grafitado.
Eles já vivem noutro mundo já. Eles vivem nos anos 90.
E o Reggie lutou para que isso não acontecesse, para não ficarem só ridículos.
Eu só tenho muita pena dos memes que não aconteceram.
Era tão bom.
Eu queria ver essas.
É a única coisa que eu tenho pena. Porque
só que isto era muito antes dessa fase dos memes.
Eu sei, mas existia.
Os memes existem vai dar tempo.
Nunca jogaste Metal Gear? Como assim?
A cena Japão.
Já falavam nos memes na altura.
Os japoneses vivem mesmo só no mundo deles. Estão completamente fechados, tipo, para acharem isso uma boa ideia, é mesmo estúpido.
Pá, não sabemos até que ponto é que aqui, ou seja, pode ter sido uma data de logotipos que surgiram, diferentes.
Exato, e era o que tinha em forma de grafite que dizia Nintendo que era a melhor opção.
Não há nada mais...
Marca, não é amava como um estilo para uma cena, é como marca. Tipo, quando o logo da Nintendo é sério e robusto,
não é próprio particularmente o logo da Nintendo que me remete para crianças.
Aliás, o grafite ainda é pior.
É pior.
É estúpido.
A lógica deles é: vamos tornar isto mais adulto, vamos tornar isto grafite. É cool.
Amava ver isto.
O Reggie finalmente salvou a Nintendo mais uma vez.
Salvou de várias formas, né?
E o mundo, e o universo e a galáxia também. Mas para esta ordem.
Yeah.
Ah, ok.
Pronto, era uma curiosidade. Stardew Valley chegou aos 10 milhões de unidades. O que é absurdo.
É uma pessoa tão grande. Depois os portes foram feitos e atualizados por outras equipas.
Sim, sim.
Mas no início foi só o gajo que e a mulher
fez música, fez programação, fez arte.
O gajo refez várias vezes os
sprites. E nós já há uns tempos ele tornou-se independente outra vez, não foi?
Sim,
nós até falámos aqui no podcast.
Ele já não fazia distribuição. Ou edição, não sei como é que.
Eu sou grande fã do Harvest Moon e já estive muito tentado em jogar o Stardew. Talvez agora com a Nintendo Switch pegue.
Stardew Valley é muito fixe.
Eu adoro Harvest Moon e o meu tempo com o Stardew Valley foi super estressante.
A sério? Não me estás a ajudar.
Mas eu sou uma minoria nesta ideia.
Okay.
Mas para mim foi tipo: olha, tens de fazer isto até ao X tipo de. Então é tipo: ok, tenho este dia, fico cansado com isto. Ficava cansado bué mais cedo do que o dia acabava, mas depois não podia ir para o meio da aldeia porque já estava cansado. Então é tipo: ok, então vou dormir, mas depois amanhã vou só para a aldeia falar com pessoas. Depois acabou o dia, já não estou a fazer nada na coisa. Então é tipo: pá, não. Árvores de maneira simples, eu faço as minhas merdas, acordo e as cenas aumentaram um bocadinho.
E tu achas que isso é ser uma minoria, né, em termos de opinião nesse assunto?
Eu diria que porque há uma data de pessoas que sentiu o mesmo que eu senti, continuou e entrou 100%, porque acho que aquilo que eu sinto em relação ao jogo é um problema que é só mesmo no início, porque afinal o jogo não é assim tão rígido com os tempos nem nada do género, mas a cena é, eu no início quero experimentar tudo, dá para ir para cavernas, dá para ir a explorar, a lutar, fazer
tens quinta. Para sempre esse constrangimento
eu sei, mas acho que eu para mim no início eu quero fazer um pouco de tudo e quero ter tempo no dia para fazer um estou cansado para fazer aquilo, vou fazer outra coisa.
Isso é horrível, tens que ir para a cama tipo às 2 da tarde.
Exato.
Na vida real seria um sonho, né?
Mas... sim, mas então devemos estar contentes. Devemos estar contentes que este podcast é woke, porque estamos a dar a voz à minoria.
Qual a palavra portuguesa para woke?
Acordado.
Acordado. Aparentemente a versão NTSC do Mario 64 foi publicada sem o código ser compilado, versão PAL.
Ah, sim, eu vi isso.
Foi.
Então é assim, não é ser compilado, é não foi optimizada, a compilação não foi optimizada. Que é a versão NTSC.
Ah, estamos a falar mesmo tipo.
Da ROM mesmo oficial. Okay. Sim,
a ROM que a Nintendo colocou no cartucho final para venda NTSC. Okay.
Alguém fez cagada.
Mas há uma teoria de que não fizeram cagada, que eram as ferramentas de compilar e optimizar
não
estariam ainda completas no momento em que eles terminaram.
Eu acho, na minha opinião, isso é completamente tretas. Eu acho que não bate certo, na minha opinião.
Porque o jogo saiu no momento em que a consola saiu.
Não tem nada a ver, mas a linguagem já existia.
Está bem, mas eles podiam. Alguém pode. Lá está, há uma teoria. Eu sou da opinião de que realmente alguém fez cagada.
Eu acho que alguém fez cagada.
Mas há uma teoria que as ferramentas poderiam
A ferramenta em si para fazer a compilação dessa maneira já existia. Naquela altura, porque já existia antes.
Ok.
A cena é. Tu, quando compilas o jogo, normalmente tens uma build que é usada para testes, existe uma forma de optimização que é ele optimiza o código em si, o código máquina, para ser o mais eficiente possível. Alguém fez só a compilação normal e lançou isso como uma build final para os cartuchos.
Ok, nunca tinha ouvido falar dessa otimização sequer.
E o que é que acontece?
Que curso é que tu tiraste de programação?
Para mim é compilar, está feito.
Pronto, ok, existe.
Sempre que fazes isso, ele vai agarrar no código que tu escreveste em C# ou em C++, seja o que for, e como o Diogo disse, ele vai ver como é que pode optimizar para aquilo ser lido de maneira mais rápida.
Ok.
Quando está a ser lido pelo CPU.
O que acontece é que existe um nível em particular, onde na versão NTSC, que é lento como a porra, existe um frame drop absurdo. Existe um conjunto de pessoas que fez o reverse engineering do código do cartucho, e a prova de que ele não tinha sido compilado dessa maneira foi o resultado que obtiveram. Era jumbled, mas não era tão agressivamente jumbled quanto deveria ser, e depois recompilaram e optimizaram. E, por exemplo, esse nível deixa de ter esses problemas de frame drop. E isso não acontece na versão PAL. Mas o que acontece na versão PAL é que...
mas tem o 50 Hz, assim, né?
Mais
resolução, por isso.
Exatamente, yeah. É diferente a resolução.
Estou bem contente que esse período tenha todo, tipo, ir...
Dos 50 Hz, 100 Hz. Sim, era, foi bué parvo.
Quer dizer, tínhamos jogos que eram supostos ser rápidos e de coisa, e eram lentos como a merda, eram, era mesmo irritante. De qualquer das maneiras, 3, até a Nintendo, uma empresa daquela dimensão e com projetos e investimentos absurdos como era aquela consola, fazem cagadas tão estúpidas e tão...
Eu tenho uma história, uma micro história, já que vocês contaram há um bocadinho, de uma coisa que me aconteceu, que era na altura do Virtua Fighter 4 para PlayStation 2, eu jogava muito e jogava a 60 Hz, tinha o Virtua Fighter 4, tinha a opção de 50 e 60 Hz, e a 60 Hz era a versão com a velocidade correta, a 50 Hz o jogo ficava mais lento.
E o mesmo aconteceu com o Dead or Alive também.
E então, eu só jogava a 60 Hz em minha casa, com amigos, com o meu irmão, não sei o quê. E eu fui à altura de uma das primeiras, em 2003 ou 2004, já não lembro, fui a Londres com um amigo e com o meu irmão, por causa de um evento de PlayStation, chamava-se PlayStation Universe, PlayStation qualquer coisa. Fomos a várias coisas. E eu estava a decorrer, assim, num ringue, um campeonato de Virtua Fighter e estavam a chamar pessoas do público. Pá, e eu fiz um, fiz um barulhão gigante, os meus amigos, tipo, e eles chamaram, ok, bora lá. Eu subi, eu pego no comando.
50.
E pá, 50 Hz. Eu tipo, caiu-me tudo. Eu não conseguia fazer os combos, não conseguia fazer nada. Levei porrada, perdi logo a seguir, ficaram todos a olhar para mim. Então, mano, o jogo está a 50 Hz. É sério. E o que é que eu ia dizer aos gajos que estavam lá? Dizer, olha, então, mas está a 50 Hz.
Cena.
Porque eles tinham a versão PAL, né? Mas não tinham mudado para... Pronto, fiquei muito triste. Os prémios eram muito fixos.
O Dead or Alive 2, eu jogava-o na versão americana e a primeira vez que eu joguei a versão europeia, parecia-me tão lento que parecia que estava a jogar em slow motion. Estava-me a irritar profundamente. Yeah, género, estranho. Porquê é que isto está tão lento? Tipo, a consola abriu-se ou qualquer coisa assim? Enfim.
É muito estranho. Bom, ok.
Blá blá blá, mais atrasos, adiamentos de jogos, mas é que eu já estou confuso sobre se falámos sobre estes ou não.
Eu penso que saltámos duas semanas.
Eu penso que não.
A sério? As Cyberpunk notícias... 2077
já saiu.
Afinal,
foi espetacular.
Vai sair a 17 de setembro.
Yeah. Eu acho que não falámos sobre isto. Nós falámos foi do Marvel e do Final Fantasy. Se não
ok. Bem. E o Dying Light 2 também vai ser adiado sem. Data confirmada.
Este é o mais estranho, porque ele estava para Spring, estava para Primavera, e de repente foi tipo, nem sequer sabemos se vai sair este ano. Ou seja, eles não dizem isso, mas não dizem que sai este ano.
Parece aquele outro jogo, o Out of Line. Ninguém sabe quando é que vai sair.
Mas é. Cyberpunk 2077, e depois, agora tens falado imenso de crunch.
Eles até inclusive disseram que isso vai acontecer.
Estão a adiar para ter crunch à mesma.
Para terem crunch
contínuo.
Olha, estás a ver? Eles também têm problemas com os renders, eles dormem lá no escritório. Então não, bem, obrigado por essa piada. Agora te confronto.
Bom, é isso. Quem queria jogar Cyberpunk 2077 agora?
Para mim isto é fixe, porque o jogo está ensanduichado entre o Resident Evil 13 e o Final Fantasy
7. Para de falar de comida,
estou a ficar cheio da fome.
O que? Os zombies?
Ensanduichado?
Ah, ok.
Então, porque este podcast é uma sanduíche.
Pois é, pois é.
Yeah, exato.
Videojogos.
Não, havia o Resident Evil 3
e o Final Fantasy e o Cyberpunk era tipo no espaço de duas semanas. Então para mim é ótimo, porque aquele período é bem difícil para mim jogar jogos.
O Doom ainda sai agora.
Setembro é bem fixe.
Sim, o Doom vai sair.
Já saiu 28 de março.
Já tinha sido adiado para agora, acho.
E falando de
na mesma data do Animal Crossing.
Sim. Falando de problemas de frame rate, parece que o Doom vai ser como o outro, que vai ser perfeitinho e tudo suave em todas as versões e plataformas. Segundo consta.
Há de ter sacrifícios, PC vai ser sempre rei. Na PS4 as texturas não eram nem perto, mas o jogo corria, uma maravilha.
Isso é o que interessa. E na Switch.
O Luís, depois de ter visto o controle, tudo vai parecer incrível.
Não tem nada a ver.
E por fim, vão abrir 8 hotéis muito fancy pelos Estados Unidos fora, baseados na marca da Atari.
E vão ter.
Que random.
E tem jogos lá dentro, e tem cenas
vai
de esportes.
Vai ser tipo super divertido.
Já tens
arcadas.
Yeah. Isso é poeda de
E chamam-se Atari Hotel ou alguma merda assim.
Tem o logo mesmo. Otário.
Chama-se Atari Doing.
Atari Doing.
Luís. Cara.
Bom, vou-me embora.
Incrível.
Não,
Como é que tens acesso ao teu rabo tão rápido? É incrível.
Mas é isso. São assim todos divertidos e fancy e com boas coisas, não é? Arcadas e jogos e diversão.
Tudo virado para tipo os videojogos. Acho que vai ser um rombo no orçamento e que vai falir novamente a Atari.
Não tenhas dúvidas, porque eles gostam, tipo, fazem isso com um hotel e mesmo assim não vai ter muita gente.
Estão a ter baixas de turistas por causa do Trump. Como é que eles vão?
Mas o Trump eventualmente pega fogo.
Ele pega fogo, okay.
E mola-se.
E mola-se.
Nem chegámos a falar sobre o...
O Brexit?
Não, o parque. Porquê que vimos falar do Brexit? Porquê?
Isto não é um programa dessas coisas sérias. Coronavirus e o Brexit.
Ah,
e o
coronavirus.
Bitcoin.
Não é coronavirus, mas olha, é flu.
O parque do Super Mario.
O
parque do Super Mario.
Não, mas porque assim, estavas a falar de coronavírus, eu descobri hoje
a cena do raccoon.
Exato.
E do logo, que é igual.
Aparentemente há um laboratório que se dedica a cenas deste género, de saúde, etc., que está perto do Ground Zero do coronavírus e que tem o logotipo, é o logotipo da Umbrella. Resident Evil, exatamente igual, só que azul em vez de vermelho.
Nice.
E depois alguém descobriu que Corona é um anagrama para Raccoon.
Então
é excelente, está tudo junto.
Acho que não é coincidência, não tarda nada, estamos todos. É verdade, é que somos muitos e por isso temos de despachar alguns.
Também não sabe se o coronavírus é uma cena.
Para de mexer no teu microfone.
Eu não mexi, não lhe toquei, meu.
É assim, mas eu não consigo. Rui sempre a brincar com o microfone.
Existe no último boss, por isso não.
Ah, sim, exato. Aparece assim, apanha.
Já chega. Adeus.
É isso, chegámos ao fim das notícias. Não tenho mais nenhuma para vocês. Não tenho mais nenhuma para vos oferecer. Qual é o teu plug final?
O meu plug não é o plug, é o passatempo do Dreams.
Passatempo, relembra.
Participam. Então, para participarem no passatempo do Dreams, o que é que têm de fazer? Têm de deixar um comentário no YouTube sobre o que é que vocês fariam com esta cópia do Dreams, que criação é que... Fabulástica, brutal.
Estás a dar ideias para os outros concorrentes da Game Jam.
Vão roubar a ideia.
Se ganharem a chave, quem ganhar a chave, ou seja, no próximo episódio de Super Bob Seco,
novo capítulo do
novo
Super
capítulo. Ainda vão a tempo de participarem, porque é a semana antes do arranque.
Ok, então vais dar duas semanas para.
Não. Uma semana para o passatempo. Vão a tempo de jogar o jogo,
certo,
e de participar
para participar na Game Jam.
Ou seja,
se tens uma PlayStation 4 ou uma PS4 Pro, basicamente,
sim,
porque o jogo só, a Dream só dá para PS4.
Só dá para PS4.
Certo, isso é outra.
Portanto, não participem se não tiver uma PlayStation 4.
A menos queiram vender aqui.
Não precisam, obviamente, participar para irem participar na Dreams Game Jam, mas era fixe se fossem.
Yeah.
Por isso, o que é que vocês queriam com o Dreams? Deixem um comentário no YouTube. Se for realmente algo muito grande, podem enviar um e-mail para superpapseca@gmail.com.
É verdade.
E nós depois decidimos, eu diria que até à próxima gravação do episódio.
Até à próxima
terça, vá lá, segunda à noite.
Yeah.
Yeah.
Para deixar coisas.
Ok.
Ok?
Parece
muito fixe.
Parece espetacular.
Eu vou participar para em que dias é que é a Game Jam?
A Game Jam, relembrando que a Game Jam é dia 8 e 9.
Uhum.
No dia 7 é anunciado o tema oficial da Game Jam. E é digital
já,
em casa.
Já fazer um jogo com todos os temas.
Se bem que o comunicado de imprensa vai sair um bocadinho mais cedo, por isso os comunicados de imprensa, para quem já tiver o Dreams, vai haver um comunicado dedicado que vai parar à caixa de correio de quem tem o Dreams em Portugal.
Nice. Então eu vou receber isso.
Bem,
não sei se
também
funciona para quem tem as chaves de imprensa.
Ok.
Mas
não é o caso.
Um jogo com todos os temas não é possível fazer.
Não. Eu vou fazer um jogo para cada tema do planeta Terra. E depois já tenho um jogo pronto.
Flor, abelha, oxigênio,
tudo.
Água,
esponjas.
Mas o tema vai ser bastante abrangente. Não
pronto, está aqui dito o tema. O tema é bastante abrangente.
Exatamente, obrigado. Diogo.
Vou fazer um open world.
E lá está. Quem, repetindo, quais são os prémios? Há uma série de prémios a oferecer, depois vão ser anunciados. E os nomeados são convidados a irem a um evento de lançamento no dia 12 de fevereiro, aqui em Lisboa. Por isso, se ganharem espaço a tempo, podem participar.
Se o evento fosse dia 14, era um bocado awkward.
Mas a pergunta...
14 é quando sai o jogo. Que
sim,
é
mas é também dia dos namorados.
É um bocadinho awkward, sim.
Sim, eles vão fazer qualquer coisa especial por ser no dia dos namorados que lançam o Dream.
Acredito, né? Faz parte de marketing.
Casamento feito através do Dream.
Awkward.
Eu não gosto de videojogos.
Mas a pergunta seria se essa festa do lançamento do Dreams tem croquetes.
Ah, claro. Eu não vou se não tiver.
Eu também não vou se não tiver.
Se tem croquetes.
E nem sequer fui convidado.
Mas não. Tu não és vegan ainda.
Como assim não foste
convidado? Já não és vegan,
caraças. O Super Pop Seco está tudo convidado para ir ao evento de lançamento do Dreams.
Ah, e por isso é que vamos todos.
Claro.
Claro.
Ah, boa, sim. Nice.
Excepto que malta que trabalha nesse dia, né?
Sim.
Mas és vegan neste momento ou não?
Não. Aconteceu um pequeno lapso.
Espera, não conseguiste
veganary, caraças.
Ele tropeçou. Ele tropeçou. Tipo, caiu num prato com carne.
Comeu sete bifes.
Eu vou-vos explicar o que aconteceu. Ok, eu explico o que aconteceu.
Então vá.
Porque senão a alternativa era literalmente passar à fome.
Não,
okay.
Não, isso não era uma alternativa.
Exato.
Não, estás a falhar como...
Não, eu vou-te explicar, o que aconteceu. Eu fui para o evento...
Luís é o teu acusador.
Eu fui ao evento a Londres, ok? E registrei-me como vegan. E eles, na primeira noite, a primeira festa, diziam vai haver comida e bebida e tinha a opção vegan.
Uhum.
Eu cheguei lá, primeira coisa, não havia comida, o catering não foi servido, ninguém comeu. Então toda a gente foi... Não,
nada?
Nada, tipo, eles... Dizia no e-mail, eu tenho um e-mail a dizer tipo, que ia haver comida nessa cena. Deve ter acontecido qualquer merda e os gajos de lá do sítio disseram, não, a gente não vai
foi
servir
como
comida.
Aquela cena de sushi em Cascais.
Não sei o que estás a falar. Okay. Mas não foi,
ninguém se lembra.
Mas não foi aí que eu falhei, ok? Depois ainda fomos depois disso ainda fomos ter com alguma malta. Encomendou-se umas
pizzas. Isto é uma tanga, espera, man. Isto é
encomendou-se pizzas.
Falhaste.
Encomendou-se pizzas e pediu-se especificamente uma pizza vegan.
Uh-huh.
Não entregaram. Ok, então eu decidi, vou para casa. Fui para casa, os meus pais tinham preparado comida vegan e o caraças. Eu cheguei a casa, devorei. Eu estava horas sem comer, devorei aquela merda. E está-se bem. Dia seguinte, almoço. Fui pedir vegan, eles foram fazer de propósito uma cena vegan, era arroz sem sal e vegetais com caril, eu detesto caril e também não gosto de arroz sem sal.
Isto vai ser a pior conclusão de sempre.
Espera,
fala sempre de comida aqui
no jantar.
Eu agora tenho fome.
No jantar havia comida e bebida e desta vez havia mesmo comida e bebida e eu estava na zona VIP, portanto não era por falta de opções. Eu estava na zona VIP e perguntei, vai haver vegan? Eu, sim, nós vamos entregar, vamos pôr. Eles ainda estavam a servir, serviram as carnes e afins, serviram cenas vegetarianas e depois puseram batatas fritas. Uhum. Ok. Uhum. Só isso. Uhum. Era a opção vegan.
Uhum.
Eram batatas fritas. Só.
Mas se era para fazer veganary, comias a porcaria da batata e ias para casa.
Eu, a última coisa que eu tinha comido foi arroz e vegetais com caril há horas. Horas e horas e horas. Eu estava a morrer. Então,
fail.
Comi vegetariano. Ok.
Waste.
Tipo, okay. Comi vegetariano.
Okay. Já estás a recuperar o lixo.
Ok, pronto. Então, mas neste momento, e já comeste bifes, entretanto, é?
Espera.
O que é que
ainda aconteceram mais cenas?
Não, mas esta história tem tantas camadas,
esta história é muito longa para este episódio.
Ok, foda-se. Então fica para o próximo episódio.
Não, eu não quero saber.
Quero saber como é que acaba.
Eu só quero saber. Quando é que tu comeste um bife?
Eu vou-te explicar quando eu comi um bife. No final do evento, ok? No final do evento, todos os portugueses juntaram-se. Ok.
Ah, toda a gente sabe quantos portugueses se juntam com
e foram uma steakhouse.
Comias batatas.
Eu não ia comer só batatas,
merda, man. És um... Desculpas ridículas.
Fica para o próximo
isto
ano.
Isto é tipo aqueles alunos que vêm com mil desculpas, não valem um chouriço porque não fizeram um trabalho de casa.
Estás a gozar
um
o quê? Estava a morrer de fome na primeira vez. A segunda eu admito que até poderia haver opção. Mas na cena do vegetariano, fiquei tão desmoralizado com essa cena que depois
isso
caguei.
Isso foi uma vaca que fez para ti agora.
Caguei, fiquei irritado. Mas em
falhaste.
O próximo vegano
é como é que faz isso?
Mesmo okay. Assim conseguiste bem de dias.
Não.
É. Era um bife de 280 gramas.
E agora ele fazer publicidade à steakhouse.
Tipo, boeda grande, tipo, mesmo assim uma cena.
Ainda por cima, não é isso que vais querer dizer.
E devo dizer que.
É que nem foste para vegetariano a seguir. Tu és mesmo rico.
Eu fui para vegetariano.
Não foste. Depois de vegan, nem sequer foste para vegetariano. Foste para um bife gigante.
Admito, mas assim, agora, mas pensa assim.
Não ias ser vegetariano depois de ser vegan.
No limite, ia.
Ficares mais incoerente.
Mas pensa assim. Eu senti-me feliz. E a minha felicidade no final é o que importa.
Pois, está bem. Beijinhos a todos. Próxima quinta estamos de volta para falar sobre videojogos. Adeus!